Do calado vence.
Cultura, valores.
Do calado vence.
Pelo amor de Deus, faz isso por mim, cara.
Do calado vence.
E aí, galerinha, boa tarde. Mais um episódio aqui do Calado Vence, o episódio número 10. Nossa, foi muito rápido, né? Já são o quê? Mais de 2 meses fazendo este podcast. Tudo bem com vocês?
Tudo bem. Tudo certo.
Nossa, que... Mais nada pra completar, é isso?
Não, o Gabriel nem se apresentou ainda.
Não é hora de apresentar?
Quê?
Né, já foi, todo mundo já, aqui todo mundo já se conhece, é isso aí, já tá,
ah,
já
é
tá
assim.
Em família.
Eu achei que toda a vida seria pra se apresentar. Tem sempre gente nova chegando, querido.
Mas essa gente nova vai chegar no episódio 10, daí tá meio louca, né? Vai ficar, pegar o...
Barcandando.
O episódio, tem que pegar o do...
Guilherme, tem sempre gente nova chegando, a, se nós formos até nos 50, vai ter gente nova chegando.
Olha só, é, gente... Vocês já seguiram o Instagram do O Calado Vence? Se você não seguiu, você vai fazer isso agora. Você vai pegar o seu Instagram, você vai botar O Calado Vence e vai seguir lá. Por que isso? Porque lá a gente vai avisar pra vocês quando tiver episódios novos. E também, se você quiser mandar alguma dúvida, sugestão, quer comentar, quer fazer alguma coisa, quer aparecer aqui, mande sua mensagem lá pra gente em direct, no direct, né? Mensagem privada.
E por que não custa nada fazer isso?
Exato, é rápido, é fácil, é de graça. É de graça, cara. E é de graça até injeção na testa, né? É... Vamos pro quadro Explica Esse Áudio? O que vocês acham?
Pode ser.
Então bora. Vamos pro quadro Explica Esse Áudio. A gente recebeu uma mensagem aqui e estamos adorando que vocês estão mandando essas mensagens pedindo para a gente explicar alguns áudios. Isso é muito bom, que assim a gente não escolhe. Quem escolhe são vocês. A mensagem aqui é da Daniela Colione. Quer ler, Gabriel? Lê aí.
Vamos lá. É... Olá, Dona Silvana, Guilherme e Gabriel. Meu nome é Daniela e sou de Parobé, Rio Grande do Sul. Acompanho o Guilherme desde o primeiro vídeo da Dona Silvana, que é um colega de trabalho e me apresentou. É, gosto tanto e comento tanto que quando digo Dona, o teclado do celular já sugere Silvana e depois Maravilhosa. Uhum. Queria que a Dona Silvana explicasse o áudio do episódio do dia 3/2/2020. Sinceramente, aquela escada ali, ó, me deu um medo do caramba. Aquela porta aberta com aquelas cabides, Jesus, meu Deus do céu. Pode encher de publi os vídeos, vou assistir igual... E vou esperar ansiosa do mesmo jeito. Beijo e muito sucesso pra vocês.
Muito fofa.
Muito obrigado.
Então, esse áudio...
Peraí, deixa, vamos botar o áudio pras pessoas ouvirem. Depois disso você explica. Bora!
Sinceramente, aquela escada ali, ó, me deu um medo do caramba. Aquela porta aberta com aqueles cabides, Jesus! Meu Deus do céu!
Então... É que quando a gente ia fazer a nossa viagem, eles começaram a ver roteiro, ver casa, essas coisas. E eles começaram a mandar mensagens para mim, fotos. E eles disseram assim... E eu sou uma pessoa que eu sou muito medrosa, assim. Eu, se eu vejo um filme de terror, aquilo fica na minha mente uns 3 dias. Então eles pegaram e falaram assim, ah, nós vimos essa casa aqui, tinha uma escada enorme. Daí eu associei aquele filme do Exorcista... que eu vi aquela menina mijando a escada, e eles queriam, eles estavam falando assim, ó, oh, lá cada um fica no seu quarto. Eu já comecei a me imaginar naquela casa, já comecei a me imaginar sozinha naquele quarto, já comecei a me imaginar me estressar, o meu medo, a ansiedade. Então foi isso, e aí eu disse que eu não ia ficar aí pronto, que parecia aquele filme de terror.
É isso?
É isso.
É que assim, a gente foi vendo que a gente ia ficar em umas casas, né? Porque a gente ficou em 3 cidades quando a gente foi viajar. A gente viajou pra fora, foi uma viagem que eu dei de presente pra mãe. A gente foi pra Miami, Nova York e Orlando. A de Orlando, a gente conseguiu uma parceria com a casa, né? A gente ficou numa casa bem legal, inclusive. Só que a de Nova York, a gente não tinha parceria nenhuma. Então, tinha que ser, né, as nossas custas mesmo da grana. É, e claro que a gente ficou procurando alguma coisa mais em conta e tal, porque quando a gente viaja, a gente não fica dentro de casa, né? Então, a gente começou a ver lugares mais simples, etc. Tinha umas casas, tinha umas até que a gente foi vendo que a mãe tava com medo, que a gente começou a mandar até alguns links pra ela, assim, casas horrorosas. Tinha uma, não sei se a mãe lembra, mas que tinha um monte de estátua.
Não, eles mandavam cada coisa, gente. Mandaram um quadro que parecia o Temer. Tá? Parecia o Temer. Sabe aqueles quadros, aquelas casas antigas, que eu pensei, meu Deus, o que é isso? Olha, umas coisas horríveis, assim, que, olha, só por Deus.
Essa semana eu tava lembrando de algumas coisas que a mãe fala, que são frases que são da mãe, ou são ditados populares, são ditados brasileiros, tem uns que são ditados até de fora, e eu acho que é legal a gente discutir aqui, até tentar entender. Por exemplo, tem um ditado que é falado no Brasil que ninguém nunca parou pra pensar. Fala mais que o homem da cobra. Esse ditado a gente fala muito no Sul. Eu acho que em vários estados brasileiros também são falados. Mas vocês sabem o que significa? Ou vocês têm alguma ideia?
Ah, teve até uma moça que falou que eu falava mais que o homem da cobra.
Quê?
Ah, mãe de fato fala mais que o homem da cobra.
Fala, sim.
Eu não faço a mínima ideia. Quem será o homem da cobra?
Mas tu falou isso, mãe? Quem falou isso pra ti?
Não, teve uma menina, essa mulher fala mais que o homem da cobra.
Ah, tá. Porque, por exemplo, ó, deixa eu explicar pra vocês o significado desse ditado. Em meados da década de 20, um norte-americano que havia chegado ao Brasil junto de sua família começou a fazer empréstimo aos moradores de uma cidade em Minas Gerais. O jovem financiava os custos agrícolas de muitas famílias e era imparcial quanto aos prazos e cobranças de seus empréstimos. Não demorou muito e ele ficou conhecido como o homem da cobrança e fazia de tudo para reaver o valor emprestado. Era uma característica deste rapaz utilizar-se de discursos intermináveis que acabavam por ter um efeito hipnótico em seus devedores. Ele falava por horas a fios e não demorou muito para que o rapaz fosse taxado como um chato tagarela. O povo da cidade, logo que o avistava, dizia: lá vem o homem da cobrança, lá vem o homem que cobra, lá vem o homem da cobra. Como fala esse homem
certo,
da
lá
cobra?
Vem o homem da cobrança e as pessoas que deviam ele e não tinham para pagar, começaram com aquelas histórias. Sabe o que aconteceu, fulano? É que agora, essa semana, tu acreditas que o meu marido ficou doente? E agora eu tive que comprar remédio, daí o homem da cobra ficou as pessoas. Porque daí, quem tá devendo sempre tem uma história grande para contar.
Não, mãe, quem devia era o cara tagarela. Tu não entendeu. Quem devia era o cara tagarela.
Sim, Guilherme, eu sei, mas eu tô brincando que o homem da cobra era o homem que fazia o empréstimo, correto?
Correto.
Só que quando ele ia fazer as cobranças, a gente que vende alguma coisa, as pessoas que vendem alguma coisa aí, vão me entender. Que daí a gente vai lá cobrar e a gente fala assim, sabe o que aconteceu essa semana? O meu marido ficou doente, eu tive que gastar o dinheiro, eles botam culpa na crise, eles botam a culpa no... Agora é no coronavírus, tá? A culpa agora é do coronavírus. E assim, ó, então, eu digo que fala mais como da cobra seria as pessoas que iam contar suas histórias por que não conseguiram pagar o empréstimo.
Meu Deus, eu não entendi absolutamente nada.
Cara!
Ela quis dizer que assim, ó...
Não, o Gabriel, vê se o Gabriel entendeu.
Ela quis dizer que o homem da cobra é o cara que dava o dinheiro emprestado, certo?
Sim.
Então, aí ela quis dizer que, na verdade, quem falava mais com o homem da cobra eram as pessoas que deviam o cara que cobrava.
Não, não é, tá? Vocês estão entendendo tudo errado, é isso que eu tô falando. O homem da cobra era o cara que...
Cara, eu tô fazendo... Não, eu tô fazendo uma brincadeira e ele tá ainda nessa história que eu entendi errado.
Não, de fato é o cara que o homem
da cobra. A gente
entendeu,
cara, que é o cara da cobra lá, que é o homem da cobra que emprestava dinheiro.
Ele não emprestava dinheiro. Ele pedia empréstimo. Ah, não. Ah, parece que eu que entendi errado.
Tu que entendeu errado, ele emprestava e ia cobrar as pessoas.
E quem falava mais com o homem da cobra eram as pessoas que não tinham dinheiro e contava aquela longa história. Triste.
Atualmente, né?
Ah, tá. Lá vem o homem da cobrança, lá vem o homem que cobra, lá vem o homem da... Ah, tá. Eu que tô viajando aqui, eu que entendi errado.
E o Brasil já em meados de 20, já com o maior defeito nosso, que é a dívida, né?
Exatamente. Parcelar. Você sabia que parcelar é uma coisa muito do brasileiro, né? Lá fora não existe isso.
Sim.
Lá é tudo... Ou é à vista...
Eu adoro parcelar.
Mas tu... Tu dá alguma coisa pra ti, tu já tá parcelando.
Eu adoro dizer assim, ó. Eles falam crédito ou débito, né? Eles falam, né? Sim. Eu gosto de falar em 10 vezes.
E fazer uma vaquinha. Vocês já pararam pra pensar de onde que vem a expressão fazer uma vaquinha?
Não, faça a mínima.
Ó, fazer uma vaquinha...
Veio de fora, da Alemanha.
Da Holanda, se for.
Não. Fazer uma vaquinha é usada quando um grupo de pessoas racha... Não, isso a gente já sabe, né? Que é uma racha que a gente faz de tipo, ah, vamos fazer uma vaquinha pra gente juntar um dinheiro. Na década de 1920, os fãs do time arrecadavam dinheiro para distribuir entre os jogadores em caso de vitória. O valor era inspirado em números do jogo do bicho e dependia do placar. Uma vitória por 1 a 0 rendia um coelho, número 10 no jogo, e representava 10 mil réis. O prêmio mais cobiçado era justamente a vaca, número 25, que representava 25 mil réis para os atletas. Vale acrescentar que esse prêmio só era pago em caso de vitórias históricas. Olha só que legal.
Ah, legal.
Você não fazia ideia.
E tem uma referência ao jogo do bicho, né?
Sim.
Sim.
Que, é que, é o que, eu falei. Que de certa forma, é ilegal também, né?
Casa da mãe Joana, vocês sabem?
A casa da mãe Joana é que quer fazer tudo. A Joana era uma mulher.
Sim.
Super liberal.
Ah, mas
vamos criar a Joana aqui, cara. Vamos criar a Joana. A Joana era uma mulher super liberal. Na casa dela todo mundo entrava, todo mundo fazia o que queria, tá? Só que quando as pessoas iam embora, as pessoas queriam fazer a mesma coisa que faziam na casa da Joana. Daí as mães falavam assim, ó, tás pensando que aqui é a casa da Joana? É, pode ir pra lá, porque aqui não.
Ó, oh, a casa da mãe Joana, segundo descreve Reinaldo Pimenta em seu livro A Casa da Mãe Joana, a origem se deve a Joana I, que no século XIV passou de rainha de Nápoles a fugitiva. Seu marido teria sido assassinado em uma conspiração com a própria participação de Joana. O cunhado dela, Luís I, rei da Hungria, ficou enfurecido e invadiu Nápoles, obrigando e até então a rainha a fugir para Avignon, na França. Joana reinou na cidade e resolveu regulamentar os bordéis, que ficaram conhecidos como Passo de Mãe Joana. No Brasil, a palavra passo foi modificada para casa mais popular. Gente, que loucura.
Ah, que doideira.
Legal.
Prefiro a Joana minha, a história da Joana.
Eu prefiro a Joana da mãe também.
Tá, é louco.
Ô, vocês, essa semana, né, com coronavírus, etc, isolamento social, continuamos em isolamento social por conta do Covid-19. É, a gente já recebeu a notícia que até a Globo vai reprisar mais uma novela, então, ou seja, novelas que pararam durante a quarentena voltam só no que vem, 2021, e a galera tá discutindo quais novelas a Globo deveria reprisar no lugar das que já estão e que daqui a pouco vão acabar, né? Que é Fina Estampa, Totalmente Demais e Novo Mundo. Quais novelas vocês gostariam que fossem reprisadas e por quê?
Ah, e aqui eu queria, a Globo não vai reprisar.
Que é qual?
Até porque ela é muito antiga e eu acho que o áudio pra... não ia nem dar certo. É Amor com Amor se Paga.
Hã?
A galera não ia gostar.
Amor com Amor se Paga?
Amor com Amor se Paga. É com o personagem é o Ari Fontoura. É isso, né?
Pô, mas tu quer reprisar uma novela de que ano que isso?
Não interessa, eu gostava. É. O Edson Celular era bem novinho. Não interessa, mas é o que eu queria.
Nossa, era.
Nem no Viva ela foi ainda.
Sim, porque, meu Deus, eles não devem nem ter essa fita lá. Deve ter sido esquecida essa fita.
Era o Nonô Correia, muito legal. Gente, quem é da minha idade viu o Nonô Correia, ele era uma pessoa extremamente esganada, tá? Ele botava cadeado na geladeira. A Carmozinha, eu acho que era a Florzina.
Ah.
Tá? Era a empregada dele, era muito engraçada. Eu acho que essa moça já até morreu, a Florzina.
Mas era uma novela das 9?
Não, ela... Ai, deixa eu lembrar. Eu não lembro se era das 6 ou das 9. Não lembro.
Mas resume aí pra gente como que era.
Então, ele era um moço muito esganado. Como é que era o nome dele, meu Deus?
Nonô.
Nonô Correia. Credo, tô esquecida. O Nonô Correia, a empregada era a Florzina. E ele tinha um filho chamado... O filho eu não sei, eu sei que era, que era o ator Edson Celulari. E ele era muito esganado, ele cadeava a geladeira, ele tinha que fazer tudo na quantia. Se alguém ia na casa dele, ele escondia tudo para não comer. Se ele tinha alguma coisa gostosa na geladeira, ele só. Ah, tem um, por exemplo, tem um refrigerante, tem um suco. Não, só vai servir água. E a Florzina, ela gostava muito de dar as coisas para os outros. E no final da novela se descobriu que ele tinha um tesouro dentro de casa.
E o que que era o tesouro?
Ah, eu amava aquela. Tesouro, ouro mesmo, ele guardava ouro.
Tá, mas a novela só era essa
Só que
história?
era numa parede falsa, assim.
Tá, era a novela, era só na casa dele.
É.
Não, eu não lembro, eu lembro.
É a novela da quarentena. É a novela da quarentena, que se passa dentro da casa e só fica lá.
Essa parte ficou marcada para mim. Mas eu gostei muito dessa novela. E quando reprisar no Viva, eu quero ver.
E se fosse. Não, mas fala uma novela
Difícil.
agora mais atual. Mais atuais que tu gostou.
Atual,
É.
atual.
Não precisa ser tão atual, mas também não precisa
Ai,
ser tão
negativo.
antiga, né?
Aquela do. Como é o nome? Aquela lá da.
Carminha, da Nazaré.
Não.
Chocolate com pimenta.
Não. Chocolate com pimenta tá sendo reprisada no Viva?
Eu adorava.
É, eu queria aquela do. Que tem o Tony Ramos, que era um
Ah,
bandido, né?
Império.
Ah, Império.
É Império?
Isso.
Tu gostava dessa novela?
Queria Império.
Ah, eu não gostava. Eu não gostava dando essa novela. Achava meio.
Ah, eu gostava.
Qual que tu reprisaria, Gabriel, se fosse tu?
Ah, eu não era muito de novela, mas eu lembro de uma que era de vampiro lá, não sei se
A
você já.
Vamp.
Ah, não, é
Não,
O
eu achava
Beijo do
engraçado.
Vampiro.
Isso, eu acho que é essa. Mas eu prefiro aquelas, tipo, Sob Nova Direção, Toma Lá da Cá, que era coisa de comédia, né? Não
É,
era
isso é novela, é
novela.
série, doido.
Ah, mas eu prefiro as séries.
Mas tem novela das sete que elas são voltadas para comédia?
Eu lembro só dessa do Beijo de Vampiro de novela, eu não sou muito novela.
Beijo de Vampiro, eu não lembro dessa novela.
Com Kaique
Novela
Brito.
Vamp.
Não. Tinha o Beijo do Vampiro, que era com Kaique Brito, que ele era um menino jovem, que ele virou ele era um vampiro, lembra?
Ai, não
Ah,
sei.
não sei se é essa, mas
Claro que era,
eu.
claro que era a musiquinha assim, ó. Bum, le bum, bum. Lembra?
Não sei nada disso. Vou
Esse é tá.
dormir. Vou
Bimbarabum,
dormir.
bumbarambumba, bimbarabum,
Se tu
bumbumba.
cantar mais uma meia horinha, a gente dorme.
Mas era uma coisa assim, bimbaribomba, bumbaribum. É, sei lá, era uma coisa bem louca. Eu, se fosse reprisar, eu reprisaria. É, A Favorita, vocês lembram de A Favorita?
Ah, legal, a
Eu não lembro.
favorita, legal.
Que era aquela que era que tinha a Flora
Com a Cláudia
e a
Raia, né?
Donatella. É, Flora e a Donatella, que elas eram cantoras, e daí a gente tinha que descobrir quem que era a vilã das duas. Só que a novela
Sim.
usou muito bem esse artifício, porque no início fez todo mundo acreditar que a vilã era a Cláudia Raia, né? Que era a Donatella. Porque tudo levava a crer que era a Donatella.
Que
Porque
era o
a.
Michelangelo.
Hã? Idiota. Porque a Donatella, ela tinha uma cara já de vilã, né? Ela era uma meio que tipo uma vilã, porque era ricazinha e tal. E a que tava presa, que era a Flora, tinha uma cara mais de anjinho, angelical, aquele cabelinho encaracolado, loirinho, etc. Tinha uma filha. E a mulher. Aquela Glória. É Glória Menezes que se fala, aquela atriz? A Glória Menezes, na novela, ela não acreditava na Donatella e acreditava na Flora. Então todo mundo começou assim: ah, se a Glória Menezes, que é a atriz mais foda da novela, acredita na Flora, a Flora é a boazinha, já que a Flora estava presa. Então, assim, com certeza ela foi injustiçada, a Flora. Só que o grande plot twist da novela foi quando, na virada, todo mundo estava esperando que a Flora era a mocinha, mas na verdade a Flora era a grande vilã. E foi
Sim.
uma novela que eu lembro que acho que muita gente se enganou. Então eles narraram muito bem essa trajetória aí das duas personagens que no fim levou para a Flora ser a vilã master. Outra novela que eu
Na
também.
verdade, eles se embasaram nas tartarugas ninjas,
Donatella, Michelangelo, qual era o outro?
né? Não, é o Rafael e o Leonardo.
Donatello, né?
Rafael
Rafael e
e
Leonardo.
Leonardo, é. E outra novela que eu também. Você já. A mãe lembra dessa, mãe? A Vida
Aquela
da Gente?
novela também que a Fernanda Montenegro e o Cauã Raymond também, eles eram.
Ah,
Como é que é o nome
tá.
daquela novela?
Era na Grécia, não era?
Isso. Também é legal.
A Cláudia Abreu, com a Cláudia Abreu.
Isso.
Aquela clone também é uma massa, aquela clone, né?
Ah, o clone tá passando viva.
O clone tá passando viva.
É, a novela que a mãe tá falando é belíssima.
Belíssima, também é legal.
Isso, com a Fernanda Montenegro. Tinha, lembra que tinha a Marina Rui Barbosa bem pequenininha, criança?
Isso, isso mesmo. Mas eu acho que Belíssima foi reprisada também no Viva agora, há pouco tempo.
É, mas eu acho que isso não... Será que interfere?
Agora, uma novela também que eu acredito que todo mundo ia gostar, aquela do O Rei do Gado era legal, aquela do...
Ah, O Rei do Gado era legal.
Aquela também do... Ai, meu Deus. Que era o...
Terra Nostra.
Hã? Terra Nostra eu não gostava.
Adorava Terra Nostra.
Aquele do Pé do Café
Pé
lá.
Pé do Café.
Aquela história lá do Pé do Café.
Novela Pé do
Juazeiro, Café. Não sei o quê.
Deixa eu ver. Novela Pé do
que
Café.
Que é com... Não. Guilherme não tem nada de Pé do Café.
Ué, tu que falou?
Era... Não. Era uma novela que eles eram... Eles tinham pé de café. É, como é o nome daquele ator?
Giuseppe Berdinazzi.
Ah?
Não, vai, vai.
Que idiota, né, cara?
Vai!
Aquele ator agora que fez a novela das sete.
Quantos atores fizeram várias novelas das sete?
Ele era o dono
sete,
da...
Mano? Seja mais específico.
Não, que ele era o dono da... meu Deus! Deixa eu falar! Aquele que fez o dono da... Da livraria lá, da biblioteca lá, sei lá o que
Antônio
que era.
Antônio Fagundes?
Isso! Ele era o pai do rapaz, ele não gostava do rapaz. Aí que era a Carminha Adriana Esteves, na verdade, ficou com o pai, com o Antônio Fagundes, mas o filho é que gostava dela. E o Antônio Fagundes, na verdade, ele tinha quatro filhos, até uma era casada, veio a história da... Lembra que surgiu a história do Hermafrodita? A partir dessa novela.
Gente, mas é uma novela bem antiga, né?
Sim, mas muito legal.
Ah, era Amor à Vida?
Não, não é nada de Amor à Vida.
Ué, gente, eu tô vendo aqui todas as novelas de Antônio Fagundes. Ó, vou ler pra ti. O Rei do Gado.
Não, bota assim, Antônio, Antônio Fagundes, bota ali.
Tá, vai, fala.
Eu vou botar Antônio Fagundes, Adriana Esteves, Pé de Café, só pra ver aí.
Nossa. Renascer.
Viste como apareceu?
É Renascer?
Pé de Café.
Renascer, isso mesmo.
Nossa, mas
uma novela muito boa.
Antiga, mãe. Que, quanto que ano que é?
Ah, não sei, mas por quê? A Globo quer reprisar o quê?
Ah, mãe, a Globo quer reprisar a novela que pelo menos seja em HD, né?
Ah, tá. É.
Com certeza.
Eu gosto de coisinha mais velha.
Tu lembra daquela novela também que se chamava A Vida da Gente?
Não.
Que era com a Marjorie Chiano. Essa história era bem legal, que era tipo
assim,
duas irmãs. E uma das irmãs... E uma das irmãs era casada com um menino e tinha um filho. E daí ela sofreu um acidente, se eu não me engano, e ela ficou internada, né? Ficou em coma. E daí a irmã cuidou da filha dela durante esse tempo todo. Acho que foram 10 anos que se passaram. E quando ela cuidou da filha, ela se apaixonou pelo marido da irmã também.
Sim, daí que a Lília acordou... Cabral era mãe da guria, não era?
Ah, eu acho que não.
Que ali é... Que a guria, na verdade, o pai era muito amigo da filha. Eu acho que a Lília Cabral, ela tinha uma...
Não, tu estás confundindo.
As diferenças ali
não,
com a
não,
filha.
Não, tu estás confundindo a novela. A Lília Cabral com a Fernanda Vasconcelos não é essa novela. Essa daí tu estás falando daquela menina até que virou... que a criança falava assim, menina bonita, lembra? Que era super fofo.
Mas era bonita aquela novela.
Sim, que tinha Aline Moraes e tal. Enfim, né? Essa
mas assim, eles vão reprisar. Será que eles vão reprisar da metade? Ou vão reprisar desde o início, agora, a próxima novela?
Não, vão reprisar com edição especial, né? Tipo, eles vão fazer uma novela que dura 6 meses e vão transformar em 3 meses. Como sempre.
Ah, entendi.
Como tô fazendo já agora. Enfim... A gente recebeu uma mensagem falando de uma pessoa falou uma situação não, né? Ele criticou o nome Ajudando os Caladers. Eu achei super engraçado.
Ah, tá? Mas ele criticou, mas não do jeitinho crítica. A crítica construtiva.
E daí a gente pensou assim, então vamos mudar esse nome? Vamos mudar Ajudando os Caladers? E a gente pensou um nome super legal, que talvez vai ser o que vai continuar daqui pra frente. Que vai ser assim... Cansei de ficar calado. Tem mais a ver com o nosso podcast, com o nome, e tem tudo a ver com que a gente, né, o que, com os conselhos e tal. Então, vai ser agora Cansei de Ficar Calado, é o nome desse quadro, e a gente vai entrar nele Cansei de Ficar Calado. Ó, a gente recebeu uma mensagem aqui, que não é pra falar o nome da pessoa, né? É uma mensagem anônima. Vamos ver o que ela tem pra falar. Olá, dona Silvana, Gabriel e Guilherme. Estou em um relacionamento há quase 6 anos. Ano passado, estávamos com planos de morar juntas. Estávamos mais do que preparadas. Acontece que no dia do vamos ver, ela me falou que não estava pronta, blá, 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 blá. Começou a se afastar e, de repente, disse que ia morar com um amigo. Porém, nunca me explicou o que estava acontecendo. Extremamente agoniada, pressionei e ela disse que estava gostando de outra pessoa. Porém, depois de muita conversa, decidimos dar mais uma chance para a gente. Mas agora ela começou a ficar estranha de novo e não sei mais se vale a pena ficar tentando sozinha. O que eu faço? Observação, gosto muito de vocês. Gente, difícil. Mãe, o que tu acha?
É assim, é porque na verdade os conselhos que eu... É que as experiências que a gente tem da vida são os conselhos que a gente pode dar, né? E eu vou dizer pra vocês assim, ó, se tivesse coisas na minha... Se eu tivesse a idade que eu tenho hoje, lá com 19 anos, tinha tanta coisa que eu não faria, né? Mas enfim, a gente também... Todas as coisas que a gente passa na vida é pra, também pra gente aprender. E nesse teu caso, o que, que eu vou te falar? Infelizmente, tá? Quando a pessoa faz uma vez, desculpa, mas... eu já tive esse lance de perdoar, de voltar, de coisa... E funciona por um tempo, tá? E não adianta, a gente tem que... Eu acho que se ela, a primeira vez que já fez, eu acho que já... Eu,
que fez o quê, mãe? Vista, tu, tá? tu ouviu o que eu falei, o conselho? Ela não falou em nenhum
não
momento
foi,
aqui.
Traição, é?
É. E eu nem, é ela ou ele? Eu nem sei. Não sei se é ela ou
tá,
ele.
Tá, então paga tudo.
Deve ser ela, porque ela fala
então,
juntas.
Então, eu entendi que a pessoa quis falar que tava no relacionamento e ela foi morar com outra pessoa e depois ela foi saber ela tava gostando de alguém, não é?
É, mas
não, é que assim,
gente...
deixa eu te explicar o que acontece.
Logo pensa em traição também, né?
É.
Tá, então fala tudo de novo, faz favor.
Vou te resumir.
Eu não entendi direito.
Seguinte... Elas estão num relacionamento de 6 anos. Ano passado...
É duas meninas?
Eu acho que são duas meninas, porque, como o Gabriel falou, elas falaram morar juntas. Ela tem um relacionamento de 6 anos, e depois desses 6 anos, elas meio... uma pensou, vamos morar juntas? E daí, de certo, ela falou assim, vamos, e foi jogando aquela ideia, né? De tipo, vamos, vai rolar, naquela coisa toda. Só que acontece que no dia, quando, tipo, quando ela, né, botou na chincha, tipo, vamos ou não vamos, ela começou a inventar uma historinha, blá, 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 começou a se afastar, de repente. E daí, de repente, disse que ia morar com um amigo. Ou seja, gente, como assim? 6 anos comigo, eu tô te chamando pra tu morar comigo, tu não quer agora, tu quer morar com um amigo? E daí, depois de um tempo, ela explicou que, na verdade, estava gostando de outra pessoa. E daí, depois disso, ela disse que... ela disse, deram uma chance, uma nova chance, mas ela começou a ficar estranha de novo. Ixi, infelizmente, eu não queria dizer nada, não, mas eu acho que ela não gosta de você.
Eu gosto dos conselhos do Guilherme. Eu amo do jeito que ele dá conselho. Eu amo. Ele faz assim, a pessoa tá, pensando assim, ó. Ai, Guilherme, será que eu me jogo aqui desse precipício? Se joga de uma vez. Ele faz assim. Se joga de uma vez. Para de ficar se perguntando. Eu não sei. Guilherme, a gente tem que ter cautela pra falar com as pessoas, tá? Primeiramente, o que, que eu falaria pra ela? Se ela teve toda essa coisa de morar sozinha, convidou ela, e na hora ela deu pra trás, o que, que eu digo pra ela? Realmente, uma segunda chance, A gente, nós seres humanos, a gente tá sempre dando uma segunda chance. Eu realmente sempre me arrombo por dar segunda chance. Já vou deixar até bem claro aqui. E eu, como acredito muito no ser humano, eu sempre vivo me arrombando. Mas eu não, como eu digo que eu não sou exemplo para ninguém, tá? O que que eu digo para essa menina? As segundas chances, elas têm que ver realmente se valem a pena. Porque se na primeira vez ela já fez isso contigo, desculpa, ela vai fazer segunda, terceira, quarta e quinta. Para por aí, vai encontrar alguém que goste de ti, tá? É, alguém que te dê valor, não que ela não tenha dado, não foi isso que foi falado aqui. Mas se ela já deu para trás o momento que tu tava toda eufórica para viver uma vida junto com ela, tu programou isso na tua cabeça. Ela, na verdade, ela destruiu tudo que tu programou com ela, que já foi um baque. Aí depois tu deu uma segunda chance de novo. Aí eu penso que tu tens que parar por aí. Eu acho que a segunda chance tu nem deveria ter dado, mas como já deu, quando ela já disse para ti que não deu, então para por aí. Procura outra pessoa, que eu acredito que não vai ser difícil tu arrumar, porque é assim, deve ser uma pessoa incrível, então eu acho que tu. Se amor próprio mesmo, né? O amor próprio tem que estar. A gente tem que estar lidando com o amor próprio todos os dias, embora isso às vezes mexe um pouquinho com a gente esquece um pouquinho da gente. Mas o conselho que eu te dou é esse, amiga.
Então é uma fortaleza dando conselho
Não,
para
eu
as
gosto de
pessoas, mas
ti.
isso tem que se reverter para ti. Vai,
De
Gabriel, fala.
fato, a namorada, né, entre aspas, assim, ela não gosta de você como você gosta dela. Isso aí já é notável.
É, isso é
É, isso é um
fato. Isso
fato.
é fato.
Então, acredito que se ela já tá estranha novamente, olha, parte para outra. Agora faz o seguinte, tu fala que não tá mais afim para tu sair como, né? Sair com o pé em cima.
Vitoriosos.
Aí tu sai e parte para outra, porque esse relacionamento de 6 anos, felizmente, eu espero que tenha sido bom. Espero que tenha sido bom,
Faz o
mas.
seguinte, fala assim, talvez ela tá, vamos. Isso a gente tá tirando por cima, né? A gente não tem o outro lado da história, a gente não sabe o que que a
É,
outra
isso é
menina tá
verdade.
sentindo de fato. Então vamos supor que na verdade ela ama mesmo a menina, só que ela realmente
Mas
a
não tá
outra, né?
preparada?
Não está preparada. Vamos tentar. É, talvez ela não esteja preparada. As pessoas, tem gente que está preparada, tem gente que não está. Vamos supor que ela não esteja preparada.
Mas ela não iria falar que tá gostando de outra pessoa, né? Ela poderia ter falado outro argumento dele.
Ó, uma
Ah,
coisa
é,
boa
isso é o
que já
problema.
aconteceu
Ela não é,
aí,
então.
mas uma coisa boa, amiga, que ela foi sincera contigo. Ela não te enrolou, na verdade, né? Ela não disse assim, ai, vamos dar um tempo, não estou preparada. Ela disse que ela estava a fim de outra pessoa. É que às vezes a gente demora como é que eu vou te dizer? A digerir as informações que dão pra gente que a gente não queira escutar, né? Porque tu ainda é apaixonada por ela, mas ela já disse que tá gostando de outra pessoa. E amiga, tem que ser forte, meu Deus do céu. E eu vou dizer que a gente não é não, tá? Não vou ficar aqui fazendo, porque é muito fácil dar conselho, tá? Seguir que é difícil.
Mas olha só, isso também tá me cheirando um pouco do, sabe do quê? De relacionamento de pessoa que não consegue terminar. Entendeu? Tipo assim, não ela, né? Não essa menina, que provavelmente ela gosta muito dela, né? Mas a outra, talvez ela não tenha coragem de, tipo assim, de terminar. Entendeu? Porque tem muitas pessoas que não têm coragem de terminar, por quê? Porque pensa assim, ah, e se eu terminar e ficar na merda? E se eu terminar e me arrepender? E se eu terminar e não. E foi uma decisão difícil minha, errada minha? E a pessoa vai, tipo, ter medo de se colocar nessa situação, né? Uma situação de risco, de tipo, de ficar pensando, ai, ah, vai que eu termine e ela fica bem e eu fico na merda. Então a pessoa gosta sempre de colocar a situação mais difícil na mão da outra. Então, na minha, talvez, isso pode ser um caso parecido com isso. Tipo assim. Ela que tá fazendo tudo isso, não tá querendo morar com você depois de 6 anos juntas, ainda veio com essa que quer morar com um amigo, depois veio dizendo que você não, que tá gostando de outra pessoa, para depois voltarem juntas de novo, voltar a ficar estranha. Tá me parecendo um caso, sabe o que que é? Que ela não tem coragem de terminar com você, e daí quer botar nas suas mãos, porque se por acaso você terminar e vocês ficarem na merda, a culpa não foi dela. Entendeu? E se por acaso vocês terminarem, ela vai, tipo, dizer para todo mundo assim, ah, ela que terminou comigo, entendeu? Tipo, vai colocar nas tuas costas, nas tuas
Mas às
costas.
vezes até esse término, pode ser a, tipo, a fagulha pra, pra outra pessoa pensar, tipo, é, na verdade, realmente eu gosto dela, entendeu? Tipo, ela vai ficar sem a presença da menina que mandou a mensagem e vai ficar, tipo, pô, realmente eu gosto dela. Não tô gostando de outra pessoa.
É muito difícil, né?
É difícil.
Enfim, meu amor, eu vou te dizer que não adianta dizer quem gostou, quem não gostou, né? Quem ficou, quem não ficou. É, eu, enfim, aqui, ó. O que, que eu digo pra ti? É, as segundas chances, a gente sempre tem essa mania de dar a segunda chance. Mas vamos combinar. Tem uma frase que diz, as pessoas, elas não mudam, elas melhoram.
É, mas a outra menina é guerreira. Se ela não quis terminar, ela ficou 6 anos.
Ela gostava, gente, porque às vezes vocês acham que amar a pessoa, o carinho, o companheirismo, chega uma certa idade da vida da pessoa que tem certas coisas que não fazem mais sentido, tá? Pra vocês que são jovens, assim, por exemplo, o sexo faz sentido, mas pra gente que vai ficando mais velha, só o fato da pessoa estar ali, só um carinho, só um beijo, até um beijo do rosto, já é importante. É um companheirismo, então a gente tem que ver tudo isso.
Tá, vamos lá, tem mais outro comentário aqui, outro... Como que é o nome? Já até esqueci que a gente mudou. Cansei de ficar calado.
Isso aí.
Cansei de ficar calado. Ó, dona Silvana, quero que você me dê um conselho no podcast. Ha, ha, ha. Eu sou funcionário público, trabalho em um banco... Ah, foi até tu. A mãe, tu respondeu.
Eu já ia até falar.
Então, vamos lá. Eu sou funcionário público, trabalho em um banco e tudo. Só que tenho o sonho de ser professor na educação básica. Seria loucura deixar a estabilidade financeira e ir para a educação?
Olha, o que eu vou falar para ele, eu queria poder falar para ele assim, ó. Amigo, muda, né? Se é o teu sonho, vá atrás. Mas eu vou ser bem sincera que a educação, tá? O governo não nos valoriza. Eu, no lugar dele, não deixaria essa estabilidade. E eu vou dizer assim para vocês que eu sou professora de educação infantil, tá? Então, eu tenho amigas que são professoras dos anos iniciais e os anos finais, né? Que é do primeiro ano até o nono ano agora, né?
Anos finais? Que nome horrível!
É, mas é isso!
Anos finais, anos finais da sua morte!
É, mas é isso daí. Aí, o que, que eu vou dizer para vocês? Infelizmente, tá? Ser professor hoje, tá? Não tá fácil. Primeiro, que as famílias... Tá? Elas têm o dever de educar. E a escola, ela tem o dever de complementar essa educação. Mas, assim, o que eu tenho visto desde a educação infantil, que eu estou lá na educação infantil, na primeira etapa da educação básica, né? Então, eu estou lá e estou vendo, assim, aqui muitas famílias querem colocar tudo nas costas do professor. A educação, tá? Todos os problemas estão querendo colocar nas costas do professor. E não é assim. Então, eu vou ser bem sincera para ti, amigo. É um sonho teu, de repente, o que eu diria para ti? Conciliar o teu trabalho e vai fazer. Vai fazer... podes fazer até a educação física, né? O curso, né? A faculdade... E faz os estágios e depois vê se realmente isso que tu quer. Mas não deixa assim.
Educação física, não, mãe. Educação básica.
Não, ele quer ser professor de educação física na educação básica.
Tem certeza?
Absoluta. E assim, amigo, eu vou ser bem sincera pra ti. Se hoje eu estivesse no teu lugar como
da onde banqueiro... que tu tirou isso? Ele falou que quer ser professor na educação básica. Só isso que ele fala.
Gente, é verdade. Gente,
ela já tira umas coisas.
Eu posso falar o nome dele, né?
Acho que pode.
Jefferson. É. Desculpa. Então assim, amigo. Ele quer ser professor na educação básica. Eu te aconselharia para tu ficar no teu emprego. Até penso que se tu quiser fazer pedagogia... Né, fazer estágio e ver realmente, porque assim, ó, eu que venho de lá, tá muito complicado, amigo, tá? A sala de aula hoje tá muito complicada, porque assim, ó, infelizmente, o que que a gente vê? A gente vê que o aluno, quando não dá conta, fala para o pai vai cobrar de quem? Do professor, tá? E antigamente não existia isso. Eu vou te dizer que se um filho meu, eu sempre... E se eu não fosse professor, eu teria a mesma postura. Porque a educação, ela vem de casa. Eu jamais ia destratar um professor, jamais eu ia falar com ele. Mas na educação infantil, as famílias, não são todas, que eu não quero aqui generalizar, mas não são todas as famílias, mas algumas famílias tratam os professores como babás. Eu até menciono sempre isso na reunião, eu estou diretora neste momento, eu procuro valorizar sempre o professor, porque é assim que a gente deveria de ser valorizada por um governo. Mas diante desse governo agora, é que a gente não vai ser valorizada mesmo. Se ele não valoriza nem o ser humano, não é verdade? Se ele não valoriza nem o ser humano, tu acha que ele vai valorizar o professor? Então, o meu conselho para ti nesse momento, fica onde estás, mas é o meu sonho, dona Silvana. Então, faz o curso, mas fica onde estás. Faz estágio. Pelo estágio, tu já vai ver se realmente é o teu sonho ou não.
É, boa, eu gostei.
Ele pode Esse fazer um mais... canal... Ele pode fazer um canal no YouTube também, fazer vídeo aula, assim.
É, mas eu acho que é diferente, porque eu acho que ele gosta dessa coisa de, tipo, de educar a criança, entendeu? De ver a reação da criança, de ver ela aprendendo. Acho que tem tudo isso, que é um pouco da magia de ser professor, né?
Mas assim, ó, um outro conselho que eu posso dar pra ele agora, tem tantos abrigos que precisam de pessoas voluntárias. Ele pode fazer o magistério.
Ah, isso é legal mesmo.
Ele pode fazer pedagogia e pode ficar lá no cantinho dele. Aí, lá na estabilidade dele, né? Aí, ele vai fazendo concurso na área da pedagogia, a hora que surgir. Se ele realmente, passei num concurso público para professor, daí ele deixa uma estabilidade e vai para outra estabilidade. Agora, largar uma estabilidade e trabalhar como professor ACT, que é contrato temporário, eu não faria essa loucura nunca. E tem tanta criança no abrigo que precisa de um professor e, às vezes, não tem...
Isso é verdade, isso é legal.
Né? Então, assim, tu pode estar... E não precisa nem tu fazer o curso de pedagogo para estar lá nesse abrigo ajudando as crianças. Tu podes fazer o seu trabalho. Ah, tô gostando, tô amando. Se envolve em projetos assim e fica no teu trabalho, amigo. Essas crianças agradecem.
Gostei. Foi curta. Deu para... Deu o quê? Deu um filme do Titanic. Deu o conselho. Tá ótimo. Vamos lá.
Querido, eu não gosto de dar conselho
Deu
pela metade.
Quase um filme de Scarface.
Então, olha só, agora a gente... O podcast essa semana foi mais curtinho. A gente já vai entrar pro comentários da internet. Olá, família linda! Meu nome é Larissa Ayumi, sou de São Bernardo do Campo. No dia 1º de maio, infelizmente, perdi meu avô para o Covid. Fiquei muito abalada e, para esquecer um pouco o que estava acontecendo, decidi ouvir o podcast O Calado Vence e pensei em mandar um e-mail falando o quanto isso me ajudou. Mas depois deixei para lá. Nesse mesmo dia, dormi ouvindo a música Girassol e no episódio 8, vocês terminaram o podcast com essa canção e me emocionei muito e queria dizer para vocês... que vocês me ajudaram em um momento muito delicado e queria agradecer por tudo. Adoro muito vocês, se cuidem e fiquem em casa. Beijos. Ah, que fofa,
que linda.
Cara. Larissa, o nome dela. A gente fica... Nossos pêsames, né?
Meus sentimentos.
Nossos pêsames pelo seu avô e espero que você fique bem. Eu sei que é um momento difícil, não deve ser fácil para você. Eu não tenho ainda... Não sei nem o que você está passando, porque... Felizmente, eu ainda tenho os meus avós vivos, mas eu não tenho ideia do que você esteja passando. Espero que consiga passar de um jeito leve, tranquilo, sereno, mesmo num momento tão difícil como a gente está. E a gente fica feliz que, de alguma forma, isso tenha ajudado você, né? Que a gente, de alguma forma, tenha levado um pouco de alegria nesse momento tão difícil, tá? Obrigado.
Meus sentimentos também. Eu sei que é uma dor, a dor a gente não... É uma dor única, né? Eu não tenho julgamento para essa dor. E eu sei que é difícil, mas só o tempo realmente para tratar essa ferida que fica, né? E eu tenho certeza que esse tempo vai vir e vai passar.
Meus pêsames também, Larissa. É, eu sei que é difícil. Na verdade, eu e o Guilherme, eu acho que acredito que a gente nunca teve essa... Nunca passou por isso, porque eu acho que a gente não perdeu ninguém ainda da família. Mas acredito que seja uma dor muito... É uma dor muito forte. E como a mãe disse, com o tempo, essa ferida vai se curando. E acredito que daqui a pouco tu já vai estar melhor. E que bom que a gente está podendo te ajudar aí com os podcasts. E a gente fica muito feliz por isso. Muito obrigado, tá?
Ô, Gabriel, lê o próximo.
É, vamos lá. É, vou ler o próximo aqui. É, arroba Samsberfier. É, e a minha prima que encontrou a Dona Silvana no açougue e ganhou um autógrafo. Rainha super
acessível. Ah, boa! Ô, mãe, conta essa história pra gente. Conta essa história.
Gente, então, eu tava no açougue. Aí é o primo dela, não foi o primo, eu acho. Foi o menino que me questionou. Foi o primo?
E agora?
É, certo? Não sei. Ele falou assim, ah, a senhora não é a Dona Silvana? Desce, sou. Eu fiquei toda meio sem graça, assim, né? Daí eu falei assim, ah, você é jiu-jitsuzinho? Sim. Aí ele falou que curti muito o teu trabalho. Daí ele falou assim, ah, eu falo pra minha prima que você... Minha irmã, eu acho que a Amanda. Amanda, de certo, falou pra prima. Tá certo? Tá certo? Aí a minha irmã... Eu falo pra minha irmã que... Que a senhora é aqui da fazenda, que eu já vi a senhora, que eu conheço, eu sigo o Guilherme. Bem querido. Daí ele disse, a senhora tem um papel e uma caneta na bolsa? Daí eu peguei, entrei e disse, ah, vou mandar um recadinho pra Amanda. Mas foi tão engraçado que a moça cortou um pedaço assim do caderno, daí escrevi ali pra ela.
Ah, que fofo. Ah, eu adorei quando vi, porque primeiro tu me ligou pra contar, né? Daí logo em seguida o Gabriel me mandou o link do tweet, que eu não tinha visto. Achei muito fofo, muito legal. É, pode ler o próximo, mãe.
Até porque hoje em dia não existe mais essa coisa de escrever, né?
É, de autógrafo, por isso que eu achei engraçado. Né? Porque é exatamente, é só selfie, né? Achei muito legal. Lê o próximo.
Eu vou ler aqui que a mãe tá procurando ali os arroba.
Tudo bem.
É, arroba Samara... S. Lino. Melhor podcast da vida. Escuto vocês desde a Colômbia, toda semana, e morro de rir com a Dona Silvana. Vocês fazem eu me sentir pertinho de casa. Sou de Blumenau. Amo vocês.
Ah, que legal. Fofa. Ela é da ela mora na Colômbia, né? Ela tá na Colômbia.
Ah, não entendi.
E é da cidade de Blumenau.
Não, ela deve ter nascido em Blumenau e mora hoje na Colômbia. Entendeu?
Ah, pode que eu saquei.
Ela disse, eu me senti... Pertinho de casa, sou de Blumenau.
Mas ela falou que escuto vocês desde a Colômbia.
Isso, é. Ela deve dizer que ela mora na Colômbia, só que ela nasceu em Blumenau. Arroba Zélia _ History, não, History, falou...
Queres que eu leia?
Pode ler.
Fique indignada quando alguém ousa não morrer de rir. Do hashtag O Calado Vence dos episódios de Dona Suzana, Silvana. Arroba Guilherme Souza e arroba Gabriel Bustlin. Vocês são demais, família linda e abençoada.
Leu o arroba dela.
Arroba Zélia History.
Ah,
foi. Adelaide History.
Não fique indignada, não fique indignada não, meu amor. O sol, na verdade, Deus não agradou a todos, não somos nós que vamos agradar, né? Ah. O importante é que a gente... importante que a gente agrade você. E esse público que nos curte.
Eu amei que esse tweet, a mãe falou as duas coisas que as pessoas adoram ouvir, que é hashtag e episódio.
É, agora as pessoas só falam episódio. Adoro episódio.
Episódio.
Episódio, episódio.
Hashtag. Arroba Dani Garaguzo falou, com todo o respeito, amor e carinho do mundo, que eu amo demais. A risada da sua mãe parece a do Muffley. É Muffley?
Muttley.
Aquele cachorrinho do desenho... Muttley.
É.
Aquele cachorrinho do desenho Pegue o Pombo. Adoro. Vocês lembram desse...
Corrida Maluca.
Sim, é aquele... Isso. Sim, já me falaram isso, querida.
Que é que tua risada é igual a do Muttley? É Muttley que se fala?
Eu acho que é Muttley. É igual, é igual. Ah, eu não vou ver.
Tem uma galera que falou isso, né?
Ah?
Vai, quem leu? Tem uma galera falando isso do último episódio da Dona Silvana.
Tem?
Vai, sim. Mãe. Tem. Vai, Gabriel, lê o próximo.
Já ligado até pra eu fazer a dublagem dele.
É. Arroba Berdini95. Af, Dona Silvana defendendo a liberdade artística das crianças de pintar os desenhos das cores que elas quiserem. Isso que é uma educadora.
Ah, que fofa. Tem que respeitar, né, amiga? É desde pequenininhos que a gente tem que começar a respeitá-los.
É, arroba Camilo Reis falou. Adoro o trabalho de vocês, amo a gargalhada da Dona Silvana e sempre me emociono quando ela compartilha mensagens de gratidão, otimismo e reconhecimento. Sério, chorei com ela reconhecendo com gratidão o Luciano Huck. Parabéns por levantarem sempre a bandeira da educação. Beijos. Fofa, querida, muito obrigada pela sua mensagem.
Eu acho que é muito importante ser grato às pessoas, né?
Exato.
E ser humilde sempre. Isso sempre que eu falei para os meus filhos. Até o Guilherme fala, meu Deus, sempre fala isso. Quando ele foi lá trabalhar na Globo, lembra, Guilherme, que eu falei assim, Guilherme, quando chega lá, as primeiras pessoas que tu tem que realmente se importar é com a moça que tá servindo cafezinho, lembra? Tu tens que falar, o dia que tu vir triste, tu tens que dizer, que chegar perto deles, dar um abraço, sempre falei isso pra ele. Porque é essas pessoas, assim, que estão lá nos bastidores, que às vezes ninguém vê, é que fazem tudo aquilo lá na frente acontecer. Então por isso que a gente tem que ser bem gratas, né?
Lê o próximo, aproveita aí. Aproveita o embalo e pega o próximo.
É, @adrigões. @_drigões. Eu queria agradecer a Dona Silvana por me fazer chorar. Com ela agradecendo, hashtag Luciano Huck, dar oportunidade ao Guilherme. Depois por me fazer rir, já nas calças, com a risadinha do Mutley. Ai, gente... O episódio hashtag 9 de hashtag o calado vez foi sensacional, amo. Engraçado. E agora essa risada do Mutley ele vai pegar.
Tô percebendo que o pessoal tá botando bastante hashtag episódio, né?
Episódio. É?
Eles falam pra eu ler, né? Pra eu... Agora é tu, Gabriel.
Bora. É, @vitoriasabag. Amo as publis do Dona Silvana. Marcas, mandem mais porque tá pouco.
É verdade. Manda mais.
Manda mesmo, querida, porque não tá fácil.
Vai, Gui.
@AndressaMatiasM. Não sei porque demorei tanto pra ouvir o podcast Chocolado Vence do Gui e Gabriel com a Dona Silvana. O melhor podcast já feito. Ah, obrigado.
Ah, obrigada, querida. Muito obrigada mesmo.
Vai, mãe, lê o próximo.
A gente procura sempre fazer o melhor, né? Sabendo-se que tem dias que um vai ser melhor que o outro, né?
Acontece.
Uns que são piores, outros que são melhores. Vai pro próximo.
@EuduGonçalves. #calado. Episódio 9. Muito bom. Gabriel parece ser um cara muito gente boa.
E aí, professor?
Gabriel, sim, é um cara muito querido, muito amado.
Esses dois, gente, toda vez que eu ligo pra mãe, né? Na vídeo, os dois estão ou brigando ou discutindo.
Nós estamos se brigando. Mas a gente senta, a gente curte música. Ontem mesmo a gente estava curtindo música. Ele botava uma música lá. Eu dizia, agora escuta essa daqui. Aí ele dizia, agora escuta essa daqui.
Só bota as mesmas músicas.
E a gente estava escutando. Porque a gente adora interpretar as letras das músicas.
Esses dias eu liguei para a mãe e a gente estava na chamada de vídeo, né? E daí tava eu, ela e o Gabriel. Daí a gente tava um mostrando música pro outro. Daí eu fui mostrar pra ela a nova música da Manu Gavassi, que é com a Ziba, Ziba, né? E se chama Eu Te Quero. Eu falei assim, mãe, olha só que música legal. Daí ela botou Alexa, bota a música Manu Gavassi. Ela ouviu, juro pra vocês, três segundos foi o tempo que ela ouviu e falou assim, não gostei. 3 segundos. A música, nem... Só o Ziba cantou, ela já falou.
Ah, Guilherme, escuta a música Zimbra,
Missão Apolo.
Muito legal essa música.
Vou ouvir.
Mostrei pra ela, ela tá viciada.
Quem vai ler o próximo?
É,
vou ouvir. Manda pra mim depois.
@cigarettes. Melhor trilha do home office. Amo Dona Silvana falando hashtag.
Meu Deus, mas como é que fala então?
Hashtag.
Hashtag.
Ah, mas daí eu vou ter...
Não, Gabriel, tu tá falando errado. A mãe fala hashtag. Res.
Res?
E, não, tu fa... não, não é nem hash e nem res.
Ah,
é isso? É hashtag.
Ah, tá. Mas eles estão gostando, deixa assim.
É, tá ótimo, vai. Quem vai ler o próximo?
@Rose Emioto. Só eu fiquei pensando que é do vale 44, significa que a menina é lésbica e 44 é sapatão? Eu não sei.
Aí não sabemos.
Ah, pode ser. Lá atrás, lembra quando eu falei pra vocês que sim, a pessoa falou que era do vale sim, e 44? Sim. Ah, deve ser isso. Então não era um menino, era uma menina. A gente viajou bonito.
Ah, tipo, 44 é o nome do...
O número do sapato, pra pode dizer ser. Que é sapatão.
Entendi, pode ser mesmo.
Tá, entendi. Quem vai ler o próximo?
E três tantos aqui não souberam identificar.
O Guilherme é o mais provável pra identificar. A gente não sabe.
Não, eu soube que era do vale. Eu soube que era do vale, mas 44 eu não sabia. Não, eu não sou sapatão pra saber essas siglas. Eu sou gay. Sapatão não sou. Vai.
Arroba Abreu Camila 99. Tô rindo muito com o episódio 9. Do hashtag O Calado Vence. A dona Silvana rachando o bico com os comentários. Sem nexo, kkkk. Escuto todas as quintas. Obrigada pelas risadas que vocês me proporcionam. E obrigada a vocês que nos proporcionam tanto carinho.
Obrigado, proporciona nesse episódio.
Proporciono tanto carinho. É, vocês adoram.
Falando nisso, ela nem pegou nenhum hoje, né?
É... Não, mas os meus beijos estão tudo aqui no caderno.
Fechou. É, arroba JM Souza _. A dona Silvana me chamou de fofa. Ganhei o dia. Kkk.
Fofa, fofa.
Então deixa eu te corrigir, tá, linda? Porque.
Pra ganhar a semana, pessoa, hein?
Essa pessoa aí que falou isso é um menino. E ele tava botando, falando tipo fofa, que tu chamou ele errado. É fofo. Daí tu comentou lá no Instagram.
Amor.
Tu comentou no Instagram
assim,
dele,
fofo. Nem vi... Tá, então.
Ah, eu vi. Ela comentou então... fofa embaixo do comentário dele, né?
Fofa, sério? Lá no Instagram? Uhum.
Sim.
Ganhei a semana. Então eu vou dizer fofo, fofo, fofo. Daí ele ganha a semana, daí não ganha o dia.
Vamos pro último comentário, arroba maricotatelevis. Fiz uma maratona, escutei todos os episódios de O Calado Vence e depois fui assistir os episódios de Dona Silvana. E caramba, todo mundo deveria ver, ouvir. Não tem como não se identificar e se alegrar. Tá salvando essa quarentena. Obrigado, que bom que você está salvando
fofura.
A quarentena.
Que bom. E hoje, gente, para lembrar que hoje é o dia do pedagogo, quero deixar os meus parabéns, também sou pedagoga.
Hoje
tá?
Quando? Quarta ou quinta?
É hoje mesmo.
Quarta? Então foi ontem.
Hoje é quarta.
Então foi ontem.
Hoje é dia do pedagogo, gente.
É porque o podcast sai amanhã, mãe. Daí a gente fala hoje é quinta.
Ah, entendeu? Verdade.
Mas então tu fala ontem.
Mas tudo bem, o pessoal já entendeu, tá tudo ótimo. É, pode falar, continua.
E também é o dia do técnico da enfermagem, né? Enaltecer essas pessoas que estão na linha de frente aí do Covid-19 e de outras doenças também, né? Quero deixar o meu agradecimento e os meus parabéns a esses profissionais que é da minha classe pedagoga, que continuem na luta, que eu tenho um sonho que um dia seremos valorizadas pelo governo, né? Que nos acredite no nosso trabalho e que nos valorize como deveremos ser valorizados.
Hashtag Dona Silvana, ministra da Educação.
Perfeito! E a gente já está na nossa finaleira.
Eu não sou a ministra da Educação, querida, mas ia fazer melhor que a Regina Duarte.
Mas ela é da cultura.
Recados finais? Alguém quer falar alguma coisa aí? Recadinho
quero, finais? Quero mandar beijo. Diga. Quero mandar beijos para a Bid Gregórios, que ela... Eu esqueci de mandar beijo pra ela. Beijos, meu amor. Pessoa Guilherme, beijo pra você. É, Jane Baruchê e Ana Clara, de São Francisco do Sul, beijos pra você. É, Dan Pinong, beijos para o pessoal de Belo Horizonte. E eu esqueci o nome de uma menina, mas ela vai me entender. Beijos pro pessoal de Itajaí. Me manda lá no Instagram de novo, meu amor, que no próximo eu vou. É muita coisa pra tá vendo. Roberto Acta, eu e minha prima escutamos sempre. Rúbia, um beijo pra você. Sou de As... Ai, esses nomes são tudo complicados, gente. Vem aqui pra mim, Graeme.
É, tu que escreveu, mãe.
Sou de Astaiat... Ai, não vou nem falar. O próximo eu mando pra ela. E um beijão para os alunos da teacher Ana Clara. Um beijão, prof. Para os seus alunos também.
Algumas pessoas pedindo uns beijos também aqui também, ó. O beijo para o Cauã Raymond, lá do Rio de Janeiro. Aline Moraes. Beijo, Aline Moraes. E também, deixa eu ver, Fernanda Montenegro também pediu um beijo. Beijo.
Olha.
É, querido, mas eu prefiro as minhas, tá bom?
Então tá, gente, é isso. Ó, querem deixar... Ó, deixem o Instagram de vocês pra gente partir.
Vai, mãe.
É, Dona Silvana Maria de Souza.
Não, Dona Silvana Maria linda. Já errou de novo.
É. Gente. Dona Silvana Maria.
Vai, Gabriel.
Décimo segundo ela vai saber.
É.
É, o meu no Instagram e no Twitter é arroba Gabriel Buschelli.
Fechou. E o meu no Twitter é Guilherme Souza com S. E no Instagram é @gui. Muito simples, muito fácil, muito basic. A gente vai partindo. Muito obrigado por você ter ouvido até aqui o podcast. Continuamos no episódio 11 na próxima semana. Continue em quarentena. Fique em isolamento social. Isolamento social, né? Se você puder, é claro. Mas vamos manter firmes e fortes que a gente vai conseguir encarar essa luta aí de frente com o coronavírus. Muito obrigado, um grande abraço, beijos, beijocas,
beijo.
Tchau, tchau.
Beijos, galera, uma boa semana e até a próxima.
Beijo.